A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou uma proposta que cria um programa para regularizar débitos de contribuintes, incluindo os MEI, microempreendedores individuais. O programa de renegociação permite o pagamento das dívidas à vista sem multas nem juros, ou parcelamento em até 180 vezes, com desconto de 60% nas multas e de 25% nos juros. O relator do projeto, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, gravou entrevista conosco ontem, falando sobre o projeto e sobre outras demandas dos pequenos e microempresários. Você acompanha nosso bate-papo a partir de agora. Nós agradecemos ao deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, por estar aqui conosco no painel eletrônico. Deputado, eu queria que o senhor explicasse em primeiro lugar, esmiuçasse um pouco essa proposta que foi aprovada e que fala de um programa de regularização de débitos dos contribuintes, débitos tanto referentes a impostos quanto outro tipo, outra natureza de dívida, né?
Correto. O micro e pequeno empreendedor, ele sempre tem dificuldade em algum benefício, né? Nós somos muito céleres em aprovar medidas, como aprovamos esse ano, e legítimo, justo, o PERSE, de vez em quando tem refis para as grandes empresas, e não atinge esse público que tanto contribui para a economia e para o nosso país, tanto gera emprego, gera renda, que são os MEIs. Então, o projeto vem ao encontro de regularizar as dívidas, principalmente as dívidas tributárias, de impostos, as dívidas com a União, que esse setor tem. E é grande essa inadimplência. Então, muita gente tem que sair do MEI porque não consegue honrar seus compromissos. O projeto visa dar condições de eles renegociar essas dívidas em condições bem parceladas, sem juros, sem multa, com prestação mínima de R$200 por mês, que é uma condição que eles têm, porque ninguém quer ficar na inadimplência, ninguém quer ficar devendo. O cara não fica devendo, vai numa loja, compra e não paga porque não quer.
De propósito,
não tem condições,
né?
Não tem condições. E principalmente a pessoa... Os menores, eles têm mais necessidade ainda do crédito. Então, eles cuidam muito do crédito, seja pessoa física ou jurídica, o micro e pequeno empreendedor. Mas as condições que o país dá para esse setor se movimentar são muito poucas, né? Eles já vêm de uma situação da pandemia, né, com acúmulo de dívidas, e depois quanto mais vai acumulando, daí vem, já não consegue pagar a dívida real, aí vem juro, aí vem multa, aí é que não paga mesmo. Então, esse projeto de lei vem ao encontro de tirar multa, tirar juro, ficar só, dar um desconto na dívida real ali, para ele voltar à normalidade e continuar trabalhando, empreendendo e honrando seus compromissos, né? Ajudando a economia. Nós estamos falando aí de mais de 6 milhões de pessoas que estão inadimplentes, mais de 6 milhões de MEIs que estão inadimplentes. Olha o que isso pode ajudar na economia, essas pessoas voltarem à ativa, voltarem a trabalhar, voltarem a produzir, voltarem a gastar, a consumir, a movimentar o seu negócio, a sua atividade. Isso é muito importante para nós e atende uma demanda que há muito estão clamando por isso. Desde 2020, 2018, 2020, eles vêm, cada vez vêm acumulando mais, né? Eu acho que isso ajuda também a União, que vai arrecadar, a Receita vai arrecadar, porque hoje, na condição que está, eles não têm condições de pagar, né? Dando esses descontos, tirando as multas e juros, eles podem voltar a pagar e a União receber parte disso, né, que eles têm para receber.
Deputado, esse alto índice de inadimplência dos MEIs, ele é devido a condições estruturais da economia, teve a ver com a pandemia do coronavírus, ainda há uma recuperação desse período mais complicado para esses pequenos negociantes?
É um conjunto de fatores que nos leva, eu falo, que nos leva à inadimplência. Primeiro que o empreendedor, por si só, a maioria deles, ele não tem uma formação. Ele não tem uma formação acadêmica, não tem uma capacitação, ele é empírico, ele resolve montar um negócio, resolve empreender e nem sempre faz o dever de casa, de gastar menos do que ganha, começa a arrecadar, empreende, começa a arrecadar, começa a entrar o dinheiro, começa a faturar e ele começa a pensar que aquilo é tudo lucro e que nada, o lucro é bem pouquinho, é bem pouquinho. E daí, até ele aprender que ele tem que gastar menos do que ganha, que o faturamento não é resultado, ele fatura X, mas o resultado, o lucro é pequeno, então, e que ele tem que reinvestir no negócio. Então tem tudo isso. Algumas vezes se desatualiza no negócio dele, não se atualiza também. Então tem mais a pandemia, tem mais fatores econômicos, tem outro fator que é muito importante, que leva não só o microempreendedor, mas leva os empreendedores para o buraco, para a inadimplência, que é o juro alto. Nós temos a taxa de juro real mais elevada do mundo. Isso não cabe, isso num país sério, isso não aconteceria. Né? Nós estamos com uma taxa Selic aí, hoje vai ter, por esses dias vai ter reunião da Copom, provavelmente vai aumentar ainda mais o juro, que temos indicadores econômicos que não justificam uma taxa de juro tão elevada. Isso afeta o micro e pequeno empreendedor, afeta toda a economia do país. Então são vários fatores que levam o micro e pequeno empreendedor, levam a micro e pequena empresa, que levam os empreendedores de uma forma geral para ficarem inadimplentes, para não conseguir honrar os seus compromissos. Mas por valores que eles carregam, pelos princípios que eles têm, eles sempre gostam de honrar seus compromissos. Não honram por esses fatores aí, principalmente, eu acho, porque são empíricos, são empreendedores. A palavra empreendedor já diz muito. Ele, por natureza, ele está fazendo um negócio, já está pensando no outro, está pensando no outro, e algumas vezes não dá certo. Primeiro tem que estabilizar bem aquele negócio que ele montou, e principalmente gastar menos do que ganha. A gente tem dificuldade porque a gente vai reinvestindo no negócio e não dá de reinvestir tudo, não dá de ampliar algumas vezes a atividade. Tem que ir com calma. E antes de ele estabilizar aquela atividade que ele montou, ele já pensa em montar outra, ele tem um cachorro quente, já pensa em montar mais um cachorro quente, já pensa em montar mais uma atividade, mais uma lojinha, e aí acaba dando errado, dá uma zebra e vai tudo pro buraco daí, vai tudo pro buraco.
Deputado, seria o caso de, por exemplo, ele ter um tipo de política pública para educação financeira dessas pessoas?
É fundamental, o Sebrae já faz um papel importante nesse sentido, né? Mas é fundamental essa capacitação. Eu mesmo sou fruto disso, eu já tive várias atividades, né? Várias atividades, lanchonetes, restaurantes, quando comecei minhas atividades há 40 anos, e dessa forma empírica eu falo com muita com conhecimento de causa, isso, porque a gente vai investindo. Eu tinha uma lanchonete, nem tinha terminado de pagar uma lanchonete, já comprei outra lanchonete e já comprei outra lanchonete, uma paga a outra daí. E algumas vezes tu tinha que vender o almoço para pagar a janta. E aí acaba, dá uma zebra, vai tudo, vai as duas, três, as três atividades para inadimplência, né? E aí tu tem que recomeçar tudo de novo. Então é por isso, Por a gente não ter essa formação, não ter essa capacitação. Então, cabe sim, eu acho que desde na educação já, na educação, no ensino médio, é importante ter essa grade curricular do empreendedorismo para a gente se capacitar, para a gente aprender. Né? Tem os órgãos, o Sebrae faz um papel muito importante, mas cabe a gente já lá na escola, a gente começar a ter uma aula sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, que isso vai evitar muita quebradeira nossa, né, do empreendedor. Porque o Brasil é um país empreendedor por sua natureza. O brasileiro, ele é muito empreendedor, ele está sempre inventando. Veja agora, veja esses empreendedores que surgiram com esses aplicativos que tem, com as plataformas. Então, o brasileiro é de uma criatividade sem tamanho. Ele está sempre se reinventando. E ele tem uma facilidade de retomar suas atividades. Então, quanto mais capacitação financeira, capacitação de empreendedorismo para os jovens, para os adultos, para os brasileiros, vamos evitar vamos evitar situações como essa, e daí não precisamos criar esses projetos de lei de regularização, esses refis, né, esses PERSIS, que é tão importante para a retomada da economia.
Nós estamos conversando com o deputado Jorge Guetin, do Republicanos de Santa Catarina, sobre proposta que faz um programa de regularização de débitos tributários ou não para contribuintes em geral, especificamente os MEIs, né? O senhor tem um trabalho aqui na Câmara voltado, uma atividade voltada para os MEIs, e tem outras propostas que já foram aprovadas, inclusive nessa comissão de indústria, não é isso?
É, nós participamos, sou vice-presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, sou vice-presidente da Comissão da Indústria, Comércio e Serviços, faço parte também da Comissão de Comércio e Serviços. Quando é essa bandeira do MEI, eu estou sendo do MEI, da micro e pequena empresa, eu estou sempre muito atento, participando, tentando ajudar, tentando contribuir, mas principalmente tentando convencer os colegas parlamentares para nós ter um olhar, porque a gente sempre fala, quando a gente se reúne com o micro e pequeno empreendedor, com as micro e pequenas empresas, a gente sempre fala para eles que são importantes, que 70% dos empregos criados no Brasil é por esse setor da micro e pequena empresa, que eles movimentam a economia, que quando o país dá uma segurada, dá uma freada na economia, o micro e pequeno empreendedor é o primeiro que ressurge, que cresce, que movimenta a economia, que gera emprego. Isso todos os parlamentares falam. O governo também fala isso. Mas, na prática, nós não criamos políticas públicas, nós temos muita dificuldade aqui de aprovar políticas públicas em benefício a esse setor. Na reforma tributária, nós temos falado muito isso. Mas, veja, nós estamos desde 2016 para tentar fazer o reajuste do teto da micro e pequena empresa. Desde 2016, olha toda a inflação que tivemos, olha 2020 na pandemia, a grande inflação que teve, e o teto continua 3 milhões e 600 para micro e pequena empresa, 380 mil para o micro e 80 mil para o MEI. Isso é muito injusto. No mínimo, nós não estamos falando em elevar o teto, nós estamos falando em reajustar esse limite. Nem precisaria passar a inflação, porque a inflação iria para 8 milhões, que fosse 6 milhões de reais, porque daí dá condição do empreendedor continuar no regime do Simples. Ele tem que sair do regime do Simples. Se no regime do Simples já é difícil, imagina ele saindo do regime do Simples. Isso não ajuda em nada a economia. Então nós temos que, na verdade, aqui no Congresso, ter um olhar para o micro e pequeno empreendedor, para a micro e pequena empresa, porque se é verdade e é que eles empregam 70% dos empregos é a micro e pequena empresa, então nós temos que atender esse público. Esse público, esse setor, ele não tem um lobby muito grande aqui, e daí ele tem mais dificuldade de aprovar. E o governo sempre tem a sede de arrecadar, a União tem a sede de arrecadar para honrar os seus compromissos. Veja, se baixasse 1% a taxa de juros, já dava de aumentar o limite, são 50 bi, que é subtraído da União por mês para pagar a dívida pública, para rolar a dívida pública. Isso daria de elevar o teto da micro e pequena empresa para 4.800, para 6 milhões, porque isso sairia faria uma renúncia em torno de 60 bi por ano. Olha, só com a taxa de juros 1% a menos, né, nós desoneramos a folha, que vai dar em torno de 60 bi. E é justo para alguns setores, mas tem setores que não precisava ser desonerado, porque não gera emprego, não gera renda, e são setores que estão bombando, que não precisam desse incentivo, porque desoneração da folha é para incentivar aquele setor que está passando por uma dificuldade ou por uma concorrência desleal. Não é o caso de todos os setores que nós desoneramos. E temos dificuldade de aumentar o limite para micro e pequena empresa. Então há essa discrepância entre o olhar para o grande setor, que é importante também para o grande setor, mas nós temos que começar a olhar para esse setor que, de fato, é o que movimenta a economia do nosso país, que são os MEIs, são os micros e pequenos empreendedores e as micro e pequenas empresas.
Nós recebemos aqui no painel eletrônico o deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina. Ele falou sobre uma proposta aprovada a respeito de renegociação de débitos tributários e também sobre a situação em geral de pequenas empresas. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui e a gente vai continuar acompanhando o caminho desse projeto.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.